jovempan.com.br.
9 horas.
Repita.
9 horas.
Jovem Pan e o tempo.
Sábado de carnaval com tempo muito instável e condição para chuva forte e generalizada nos estados do Acre, de Rondônia e também do Amazonas. A chuva se espalha por outras áreas da região norte do Brasil, pelo centro-oeste, Paraná, Santa Catarina e também parte do sudeste. Na região nordeste, a chuva fica mais isolada e restrita à faixa norte. Por outro lado, nos estados de Maceió, Sergipe, grande parte da Bahia, leste de Minas Gerais, Espírito Santo, norte fluminense e também todo o Rio Grande do Sul, o sábado será de tempo bastante firme, ensolarado e com temperaturas em rápida elevação à tarde. No Rio de Janeiro, apesar das temperaturas muito elevadas, tem previsão para chuva rápida no final do dia. No estado de São Paulo, a chuva vem a qualquer hora, mas intercala com períodos de melhoria que garantem a sensação de abafamento. A chuva pode ser forte, inclusive na capital paulista, e não estão descartados transtornos. A máxima em São Paulo fica na casa dos 31 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Agora 9-2.
Repita.
9-2. Justiça de São Paulo suspende liminar e João Dória Júnior pode apagar grafites sem autorização do Conselho Municipal do Patrimônio.
Maria Olívia Alves, da 6ª Câmara de Direito Público, diz que a proibição judicial prejudica a ação do prefeito no cuidado com prédios públicos.
O desembargador afirmou ainda que, neste momento, não é possível concluir pela necessidade da aprovação do Compresp sobre as remoções dos grafites.
Por força de liminar, o prefeito João Dória estava proibido de apagar os desenhos em muros de São Paulo sem autorização do órgão.
São presos em Miami os operadores financeiros do Petrolão junto à PM de Vistas.
Jorge e Bruno Luz são suspeitos de movimentar propinas de 40 milhões de dólares em 10 anos.
Pai e filho, que estariam numa situação irregular nos Estados Unidos, foram presos nesta sexta-feira por omitir informações às autoridades americanas.
O advogado da dupla nega que clientes tenham sido presos e diz que eles devem retornar hoje ao Brasil.
Órgãos de mulher com morte cerebral mantida viva por mais de 4 meses para dar à luz a gêmeos são doados.
Frank Ellen Zampoli foi mantida viva por 123 dias no hospital de Campo Largo, na região de Curitiba.
O coração dela foi implantado no peito de Rafael de Oliveira, de 32 anos, nesta última quarta-feira.
Rafael tem mais 2 irmãos gêmeos e tinha uma vida restrita por causa de uma doença que provoca inchaço no coração.
A Agência Nacional do Petróleo vai propor calendário de leilões para os próximos 5 anos.
A ideia é dar às petroleiras maior tempo para avaliar as áreas que estão sendo oferecidas.
Assim, segundo Décio Odoni, o diretor-geral da ANP, é possível aumentar a competitividade dos leilões e, consequentemente, arrecadar mais dinheiro.
A concessão na área de petróleo é uma das ações do governo federal para tentar destravar investimentos no país.
Incertezas sobre retorno de Eliseu Padilha à Casa Civil preocupam a equipe econômica.
O ministro é um dos homens fortes do governo federal e fiador da reforma da Previdência no Congresso.
O receio é que Padilha, afastado para tratar um problema de saúde, não volte ao cargo e a proposta final saia desconfigurada.
O advogado José Yunes, amigo de Michel Temer, deixou o ministro no olho do furacão ao confirmar um pedido dele para receber um pacote do doleiro.
Volta da bandeira amarela vai deixar as contas de luz mais caras a partir de março.
A informação foi confirmada nesta sexta-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
A bandeira amarela tem custo de R$ 2,00 a cada 100 kWh consumidos.
A tarifa extra é acionada quando a geração nas hidrelétricas fica abaixo do esperado e o governo federal tem de recorrer às termoelétricas.
Procurador diz que pagamento de propinas investigado pela Lava Jato pode ser apenas gratificação e gorjetas.
A declaração polêmica partiu de Ivan Atieh durante o julgamento do pedido de revogação de prisão do ex-presidente da Eletronuclear, Otton Silva.
O desembargador comparou os pagamentos ilícitos às gorjetas dadas a um garçom prestativo.
Ivan Atieh votou pela revogação da prisão de Otton Silva, que foi condenado a 43 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
acusadas de não repassar reduções de preços aos postos, distribuidoras rivais inflam ganhos com política da Petrobras.
A Ipiranga e a Raizen, que opera a rede Shell, dividem com a BR Distribuidora, subsidiária da estatal, o controle sobre as vendas de combustíveis no país.
Em 2016, as duas empresas privadas conseguiram ampliar em mais de 10% o EBITDA, o indicador de capacidade na geração de caixa.
As distribuidoras aproveitaram os preços mais altos da Petrobras nos últimos 2 anos para importar combustíveis mais baratos.
O Ministério Público da Suíça confirma que as contas bloqueadas pertencem a 2 filhos do senador Edson Lobão.
A Procuradoria-Geral da República do Brasil já pediu às autoridades do país europeu informações sobre Edson Lobão Filho e Márcio Lobão.
Sentenças judiciais da Suíça revelaram um vasto sistema de corrupção, de financiamento de partidos e ainda de lavagem de dinheiro.
Os recursos das contas secretas dos filhos de Edson Lobão, senador citado em delações da Odebrecht, foram bloqueados preventivamente.
Procuradoria-Geral da República pede ao Superior Tribunal de Justiça para federalizar investigação sobre crimes cometidos pela PM no Espírito Santo.
Se a solicitação for aceita, os amotinados serão investigados pela Polícia Federal e Ministério Público Federal e julgados pela Justiça Federal.
Especialistas apontam que a decisão é importante para que a apuração seja isenta.
Policiais militares são apontados como autores de crimes durante a manifestação de familiares que deixou o Espírito Santo sem patrulhamento.
9:07.
Repita.
9:07.
Brasília deve ter o maior carnaval da história. Quem traz as informações é o repórter Levi Guimarães.
Quase 2 milhões de pessoas são esperadas no que promete ser o maior carnaval da história de Brasília. O número é quase o dobro do que a cidade recebeu no ano passado. A principal atração para a maioria dos foliões, como nos últimos anos, são os blocos de rua, que serão cerca de 120 de acordo com a Secretaria de Cultura. Os ritmos da festa são variados: axé, forró, sertanejo, marchinhas e até funk. Blocos famosos entre os brasilienses, como Baby Doll de Nylon, Pacotão, Baratona e Divinas Tetas, devem reunir dezenas de milhares de pessoas cada. A estudante Laís Evangelista explica por que gosta da folia na capital.
Dos anos para cá, melhoraram bastante. Assim, o acesso à segurança, o pessoal bonito, tranquilo, são pessoas muito educadas. E como é bloquinho de rua, não tem patrocínio, também não cobra para entrada, não tem isso. Cada um leva seu isoporzinho, sua bebida e fica tranquilo.
O Carnaval de Brasília também tem opções para os que não gostam dos bloquinhos, mas querem curtir. O estádio Mané Garrincha, por exemplo, vai receber 5 festas de música eletrônica. Já o Carnaval do Parque, na Asa Sul, vai receber nomes como Simone Simaria, Aviões do Forró, MC Livinho e o baiano Saulo, ex-vocalista da banda Eva. A maquiadora Ana Reis gostou da variedade.
Eu acho que esse ano vai ser um pouco diferente, porque tem outras coisas além dos blocos, né? Tem umas festas fechadas, então eu acho que vai ser bom por isso. Porque tem mais segurança, não tem tanta gente bêbada, eu acho que vai ser mais seguro. Assim.
De acordo com o governo do Distrito Federal, a festa custou cerca de 2 milhões de reais aos cofres públicos e deve movimentar 500 milhões na economia local. Aproximadamente 10 mil PMs farão a segurança. De Brasília, Levi Guimarães.
9:09.
Repita.
9:09.
Olha, tem muita gente indo em direção à Baixada Santista passar o carnaval os próximos dias na praia. Segundo aqui a Ecovias, pelo menos são quase 8 mil veículos descendo agora na última contagem. A gente está, inclusive, com o supervisor do CCO da Ecovias, o Douglas Alves, para dar para a gente os melhores horários, aquela conversa que a gente tenta ter ao pé do ouvido, né, do nosso ouvinte, da pessoa que está indo lá para a Baixada Santista, para encontrar o melhor horário, mais ou menos uma folguinha. Não sei se a gente tem como fazer essa previsão para ele, levando em conta que o tempo parece que vai abrir bastante, né, Douglas? Bom dia.
Bom dia, Carolina. Bom dia aos ouvintes. É, o tempo já está abrindo, viu? Estava encoberto agora pela parte da manhã, mas agora a gente já consegue ver um sol ainda tímido, mas já estamos vendo os raios solares aí no sistema.
Bom, agora está tudo congestionado, né?
É, nós temos o tráfego intenso já na Rodovia dos Imigrantes, do quilômetro 16 ao 32, na região de Planalto. E na região da Serra da Imigrantes, do 40 ao 43, somando aí 19 quilômetros de tráfego intenso. A Anchieta...
Intenso não está parando o veículo, então?
Isso, é lento,
tá.
É lento, mas não para. Já no, na Anchieta é a melhor opção. Quem conseguir fazer essa opção desde São Paulo, a Anchieta tem tráfego lento do quilômetro 22 ao 33. Então tem aí 11 quilômetros de congestionamento e o trecho de serra flui muito bem.
Agora, qual que é a perspectiva em relação a horários, Douglas? Porque com essa movimentação, alguns horários costumam ser mais problemáticos do que outros, né? O que que você pode recomendar para o nosso ouvinte?
Olha, como a gente já tinha previsto, está bem aderente, né, às nossas previsões, a madrugada deu uma trégua um pouquinho entre as 2 e 5 da manhã, mas já por volta das 6 horas começou de novo a intensificar esse volume. A gente acredita que até a hora do almoço deva ficar bem intenso. Aí o pessoal faz aquela pausa para almoçar e tal, e após as 14 horas volte a ficar intenso de novo, e essa operação está prevista para vigorar até as 22 horas de hoje.
O próximo pico a que horas?
Bom, o próximo pico agora, a contagem que a gente espera entre 8 e 9 mil, que é o que veio, é até as 11 horas a gente tem essas contagens elevadas.
Tá, então se alguém se programar para tentar pegar a estrada nesse intervalo aí do hora do almoço, pode ser que encontre o trânsito um pouquinho melhor, depois à tarde volta a piorar, e aí a partir de amanhã as coisas ficam mais tranquilas.
Ficam sim. A gente tem ainda operação descida, claro, no domingo de manhã, né? Mas nós também temos uma operação intermediária, porque muita gente ainda trabalha na segunda-feira. Então nós também estamos preparados para atender esse público.
Previsão total aí de pessoas que vão passar pelos pedágios em direção à praia nesse carnaval?
Até 490 mil veículos. Destes, Carolina, 226 mil já desceram.
E ano passado?
Ano passado nós fechamos com 480 mil veículos. A diferença foi muito pouca.
Então a crise não deve ter pegado muita gente que abreviou a viagem aí ou adiou a viagem por conta de problemas financeiros, pelo menos
não,
na percepção
não.
De vocês.
A gente acredita que não tenha nenhum impacto nesse sentido, não. A viagem ao litoral é uma viagem razoavelmente curta e mais barata, né?
Muito bem, então, portanto, só a partir de amanhã, boas notícias para quem vai em direção ao litoral e agora a hora do almoço, levando em conta que o sol também atrai mais gente que está animada aí para descer, nem que for fazer um bate-volta. A gente conversou com Douglas Alves, supervisor da Ecovias, dando esses detalhes aqui para quem vai em direção à Baixada Santista. Obrigada, Douglas, bom trabalho.
Obrigado, nós agradecemos a oportunidade. Bom carnaval a todos.
Bom, e a peça agora também está ruim, a gente já tinha alertado aqui mais cedo, né, Carlos?
É, tem problemas por lá. E agora, Carol, começa a ter registro de dificuldade em quase todas as rodovias, tá? Entre Dutra e Carvalho, aliás, entre Ayrton Senna e Carvalho Pinto, melhor opção é a Ayrton Senna. O da Dutra tem alguns problemas, então também não é uma boa opção agora. Castelo Branco, Raposo Tavares, melhor opção para o interior é Raposo Tavares agora, porque a Castelo tem alguns trechos problemáticos. Anhanguera e Bandeirantes, a Anhanguera nesse momento com a melhor condição de tráfego, de novo, não são longos trechos de filas. Mas há alguns pontos que fazem o motorista parar, portanto, a recomendação é para que siga por essas rodovias. E para quem está acessando a rodovia dos Bandeirantes pela marginal do Tietê, mais cedo teve um acidente na alça e por isso tem reflexo de lentidão ali naquele trecho.
Lembrando que a Regis Bittencourt também tem trânsito muito difícil a partir quase da região de Imbu, vai assim até a Serra do Cafezal, e quem segue descendo ali também em direção ao litoral pela Mogi Bertioga também encontra o trânsito travado até a chegada a Rio Santos.
9 horas 14 minutos.
Repita.
9:14. Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
Carnaval, não é? Realmente não é comigo. Mas aproveito para anunciar que sempre estarei na Avenida com o Bloco dos Jornalistas, nesta era tão desafinada de notícias falsas e fatos alternativos, em que Donald Trump, o suposto líder do mundo livre, nos alcunha de inimigos do povo e de desonestos. A linguagem de Trump é típica da escória da humanidade, de gente como Lenin, Stalin e o resto. Na revista The New Yorker, David Remnick escreve que quando os bolchevistas usaram o termo Vragnaroda, um inimigo do povo, eles abarcavam clérigos, intelectuais, monarquistas, trotskistas, cosmopolitas sem raízes e quem mais eles quisessem. Na Revolução Francesa, Robespierre, arquiteto do Reino do Terror, também era chegado na expressão inimigos do povo. Num texto escrito no Pravda, em 1917, Lenin não poupou elogios ao terror jacobino. Ele disse que era instrutivo. No nome do ensaio, inimigos do povo. Lenin aterrorizou muito mais do que os jacobinos da Revolução Francesa. Stalin nem se fala. E 100 anos depois da Revolução Bolchevista, está aí Trump, presidente da democracia mais antiga do mundo. Seu instrumento de petulância autocrática, uma espécie de guilhotina retórica, é o Twitter, no qual ele decretou que a imprensa é inimiga do povo americano. Fez o mesmo em entrevista coletiva dentro da própria Casa Branca, em comício, já com vistas às eleições de 2020. Joel Simon, diretor do Comitê de Proteção de Jornalistas, observa que existe um padrão entre os autocratas, gente como Maduro, Erdogan, Sisi e Mugabe. Eles atacam e ameaçam a imprensa de forma deliberada e com soturna intensidade. A imprensa reage, adotando um tom de crescente confrontação. Isto abre espaço para o novo lance do autocrata. Na dinâmica, diminui o apoio popular à imprensa e o líder implanta mais restrições. É verdade que Trump não prendeu jornalistas, nem fechou órgãos de imprensa. Isso aqui não é a Turquia. E o bloco dos jornalistas é forte. Ele tem ido para a avenida com passo firme, desafiando aquele que se diz protetor do povo contra seus inimigos, encenando o samba do presidente doido. A Jovem Pan em Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
9h16.
Repita.
9h16.
Em busca de um lugar para desfrutar de uma ótima gastronomia italiana, em um ambiente moderno e acolhedor, assim é o Zucco. Um variado cardápio executivo e à la carte no almoço e jantar. Massas artesanais, carnes nobres, risotos e frutos do mar, regados a excelentes vinhos. São duas unidades, na Rua Doc Lobo, nos Jardins, e no Morumbi Shopping. Acesse já zuccorestaurante.com.br e faça sua reserva. Zucco, sempre um bom momento.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Na capital paulista, a movimentação tranquila nessa manhã, só vale o bom e velho registro. Evite a região do Sambódromo.
Ah, é quase um mantra.
No Anhembi, tudo travado ainda por ali, a Marginal do Tietê com uma condição horrível ali naquele trecho. A movimentação vem ruim desde a ponte da Vila Guilherme até a passagem pelo Sambódromo, no sentido da Castelo Branco. Isso porque tem a saída ali da região, né, do Sambódromo, os foliões, as pessoas que foram acompanhar os desfiles, tem todo o desmonte que está acontecendo por ali para preparar já para a segunda noite de desfiles, e por isso tem uma movimentação muito difícil por ali.
Sabe quantos bloquinhos de carnaval vão ter hoje também espalhados na cidade?
Não faço ideia, muitos.
43?
Nossa!
É quase uma corrida de obstáculos. Você vai desviando, tentando desviar. Como você disse mais cedo, a CET tem todos os detalhamentos das regiões no próprio site da CET. Mas, então, vale o motorista dar uma olhada, porque se estiver passando ali, o Major Sertório, por exemplo, tem um. Wizard, Vila Madalena tem. Rua Medeiros de Albuquerque, Rua Lisboa. Enfim, todo mundo tendo que se precaver para não pegar trânsito.
Nove e dezenove,
repita.
9h19. Procuradoria-Geral da República não descarta abrir inquérito para investigar a conduta do ministro da Casa Civil.
Ainda na campanha de 2014, Eliseu Padilha teria enviado uma encomenda que chegou às mãos do empresário José Yunes.
Ex-assessor de Michel Temer foi citado na delação de Cláudio Melo Filho.
O executivo da Odebrecht explica que recebeu o pacote do doleiro Luciano Funaro.
A encomenda, possivelmente dinheiro vivo, teria sido enviada a pedido de Eliseu Padilha.
Falando com exclusividade a Jovem Pan, o empresário José Yunes, amigo pessoal de Michel Temer, revela uma profunda decepção com o atual ministro.
Eu diria decepcionado, porque realmente as consequências disso foram altamente danosas. Aliás, foi essa a razão, para provar a minha inocência, que me afastei para não me prevalecer do cargo no Palácio e também da proximidade que eu tenho com o presidente da República.
José Yunes foi à Procuradoria-Geral da República e quer, inclusive, uma acariação com Cláudio Melo Filho.
O empresário garante ter contado tudo a Michel Temer e nega que o pacote contivesse dinheiro.
presidente da República teria pedido apoio financeiro ao PMDB na campanha de 2014 e o Congresso reagiu rapidamente à revelação do episódio.
O deputado Rubens Bueno, do PPS, chama a história de mal contada, cobra esclarecimentos e não deseja que a situação prejudique os atuais rumos do país.
Espero que essa história mal contada de José Yunes com Eliseu Padilha não venha prejudicar o governo de Michel Temer, até porque, neste momento, o país começa a se recuperar da grave crise econômica que tomou conta a partir do legado de Dilma Rousseff e todos aqueles que destruíram a economia do país. Torço pelo Brasil e, sobretudo, que se apure também devidamente e com profundidade todos aqueles envolvidos na Operação Lava Jato.
Além de Rubens Bueno, do PPS, partido da base aliada do governo, a oposição também reagiu.
O deputado Chico Alencar, do PSOL, classifica a revelação de José Yunes como gravíssima.
Essa revelação do senhor José Yunes é tremenda. Na verdade, o ministro da Casa Civil tem que se explicar porque a casa está caindo. O que poderia ser, como entendeu o Yunes, só uma mera gentileza entre advogados imobiliários, parece ser propina e da grossa.
O deputado Chico Alencar lembra que José Yunes levou o caso ao conhecimento do presidente Michel Temer.
A denúncia contra Eliseu Padilha surge no momento em que ele anunciou que vai se afastar do cargo para uma cirurgia de retirada da próstata.
Em meio às acusações de José Yunes de ter servido como intermediário do ministro Eliseu Padilha, Temer admitiu ter pedido auxílio a Odebrecht.
O presidente da República assegura, no entanto, que o gesto realizado na campanha de 2014 foi feito de maneira formal e oficial.
O PMDBista explicou que a empresa doou R$11.300.000 ao PMDB, mas não autorizou que nada fosse feito sem o amparo da lei eleitoral.
Além disso, toda a movimentação foi declarada na prestação de contas remetida ao Tribunal Superior Eleitoral.
O operador financeiro Lúcio Funaro contestou José Yunes sobre o pacote e pediu a cariação com ele, com Eliseu Padilha e o delator da Odebrecht.
O doleiro, que é ligado ao ex-deputado Eduardo Cunha, nega que tenha entregado envelope no escritório do amigo do presidente Temer.
9h22.
Repita.
9h22.
Vamos direto para o Rio de Janeiro, às 9h22. A gente falou agora há pouco sobre as estradas que cortam aqui o estado de São Paulo e já a movimentação bastante intensa em parte delas por causa do feriadão. E aí no Rio de Janeiro, Rodrigo Viga, bom dia.
Tudo bem, Aros?
Tudo ótimo.
Tá difícil, rapaz. Tá complicado porque pegar estrada no feriado de carnaval aqui no Rio de Janeiro é uma epopeia, rapaz. A Niterói-Manilha, quem é a Niterói-Manilha? É uma estrada que leva os moradores aqui do Rio de Janeiro, quem está aqui no Rio de Janeiro, para a região dos lagos. Ali você gosta bastante, né, meu caro Ares? Búzios, Cabo Frio, tem também ali Araruama, aquelas cidades praianas muito interessantes aqui do Rio de Janeiro. Desde ontem à tarde, mais ou menos, os congestionamentos na Niterói-Manilha, sentido região dos lagos, o congestionamento chegava a mais ou menos 55, 60 quilômetros. Ou seja, é um exercício de paciência sair do Rio de Janeiro e ir para a região dos lagos. É uma viagem que normalmente você leva em torno de 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas. Mas diante desse congestionamento, tem gente que está levando 6, 7, 8 horas no trânsito para chegar no seu destino. Não é fácil não, hein?
Não é fácil também para o Rei Momo, né? Que pelo menos conseguiu pegar a chave do Crivella, não? Como é que foi?
Crivella nem foi, viu?
Não foi, né?
Nem foi, enfim. Não dá para entender, sincero e honestamente, desde o início da sua candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro, o bispo Marcelo Crivella prometeu não misturar religião à política, ouvinte da Jovem Pan, mas não é o que a gente tem visto até agora. Pelo contrário, além de várias nomeações, né, de pessoas da sua religião, do seu credo religioso, ontem ele demonstrou bastante que a promessa de campanha não é bem aquilo que ele pretende fazer. Por quê? Porque é um marco aqui do Carnaval do Rio de Janeiro, né, nem por conta do último prefeito, o Eduardo Paes, mas sempre foi assim. Sexta-feira de Carnaval, pela manhã, o rei Momo e a rainha do carnaval iam até o Palácio da Cidade, em Botafogo, na sede, na residência oficial do prefeito, para receberem as chaves da cidade do Rio de Janeiro, para receber a chave do Rio de Janeiro, um ato simbólico que marcava o início do carnaval. Primeiro, isso não aconteceu e foi reprogramado esse ato, essa cerimônia, para Marquês de Sapucaí. Está marcado para 18 horas, mas essa cerimônia foi acontecer só por volta de 21 horas, com 3 horas de atraso, sem a presença do prefeito Marcelo Crivella, que durante todo o dia fez aquele clima, criou aquela expectativa, vou, não vou, mas aí coube a Nilcemar Nogueira, que é secretária de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, que é neta dos saudosos Cartola e dona Zica da Mangueira, entregar as chaves da cidade ao rei Momo e à rainha do carnaval, ou a chave da cidade ao rei Momo e à rainha do carnaval. Um detalhe importante, além disso, o rei Momo foi arrastado pelas seguranças, foi proibido de dar entrevista aos jornalistas, dizendo que a cerimônia estava atrasada, e ele passou o dia inteiro nessa expectativa de falar com os repórteres e foi proibido de fazê-lo. A velha guarda das escolas de samba tradicionais do Rio de Janeiro aqui estavam lá, essas pessoas que são mais idosas, são baluarte das escolas de samba, estavam aguardando a presença do prefeito, ficaram 3 horas esperando a chegada do prefeito, o prefeito também não compareceu. Enfim, foi realmente trágico esse início do Carnaval do Rio de Janeiro do ponto de vista da abertura, uma cerimônia que é marcante e simbólica aqui na cidade, companheiros.
É isso. Bom, e ainda falando de Carnaval, o esquema de segurança parece também que, em relação, pelo menos ao ano passado, é um pouco menor, né?
É capenga.
Capenga, uma boa palavra.
É capenga, e explico por quê. O governo do Rio de Janeiro está quebrado, todo mundo sabe, né? Se o Rio fosse uma empresa, estaria já em processo de recuperação judicial na justiça, como o nome bem já diz. E desde o ano passado, deixou de pagar o RAIS. O que é o RAIS? É uma bonificação extra para os policiais. Como é que funciona? Policial tem aquela escala de trabalho de 24 por 72. Trabalha 24 horas, descansa 72 horas. Mas como o efetivo da Polícia Militar no Rio de Janeiro é insuficiente, então de 40, 45 mil para todo o estado, aí tem a parte administrativa, tem na rua, efetivamente, não chega a 10 mil diariamente o número de policiais em todo o estado do Rio de Janeiro, que tem 91 municípios. O estado estava comprando o dia de folga, ou horas de folga, horário de folga, desses policiais militares. Isso vinha acontecendo sistematicamente nos últimos anos. E, no ano passado, quando a crise começou a apertar aqui no Rio de Janeiro, os policiais estavam trabalhando e não estavam recebendo. Agora, para o carnaval, foi feito um planejamento para a segurança, não só na Marquês de Sapucaí, mas todo o estado do Rio de Janeiro e também na festa dos blocos. Como os policiais não estão recebendo esse RAS, esse bônus, essa grana extra, muitos policiais não se prontificaram, não se colocaram à disposição para trabalhar no Carnaval do Rio de Janeiro. Por isso, o efetivo caiu sensivelmente, está capenga. A festa está aumentando, dizem mais de 1 milhão de pessoas vindo para cá de fora do Rio, de fora do Brasil, mas o efetivo está diminuindo, inversamente proporcional. Nos últimos 2 anos, foram 15.500, quase 16 mil policiais atuando em todo o estado do Rio de Janeiro. Nesse ano, meus amigos, não chegaremos a 12 mil policiais. E a PM, que normalmente sempre faz uma entrevista coletiva com pompa, circunstância, para falar desse policiamento no carnaval, dessa vez preferiu, já sabendo que ia ter dor de cabeça, comunicar todo o seu planejamento via nota oficial, companheiros.
É isso.
É assim que funciona, né?
É assim que funciona, a gente espera que tudo dê certo, e se der certo, vai ser por pura sorte, né? Porque esse ano o planejamento realmente tá bem difícil.
É, de 15.500 para menos de 12 mil,
é muita
coisa. É uma
coisa.
Queda significativa, fazer uma conta de cabeça aqui, vamos lá, uns 20% a menos. E outra coisa, eu falava essa semana também, né, Aras? Lembra do cheirinho, Aras?
Sim.
Então, o cheirinho que eu falei pra você foi na quinta, né? Eu errei por algumas horas, o cheirinho da queda dos combustíveis, né, da Petrobras, enfim. Tudo é muito óbvio no Brasil, né? As pessoas têm que entender que a gente não é mais bobo, enfim. A Petrobras anunciando a redução de combustível na sexta-feira, aí também vem a ANEEL lá em Brasília, anuncia o aumento da bandeira tarifária na sexta-feira, enfim. Sexta-feira de carnaval, né? Então, Jesus.
Todo mundo quer só esquecer. Agora, você já falou que aquele ânimo todo de, né, de andar em bloquinho, de esbarrar com as pessoas ali, molhando a palavra, não é exatamente a sua praia, mas pequeno Bin Laden talvez queira ir ao cordão da Bola Preta. O que você vai fazer com esse impasse?
É, o cordão da Bola Preta esperando o José Valvo. O José Valvo disse que vai vir aqui, né? O cordão da Bola Preta disse que... Enfim, é um dos blocos mais tradicionais do Rio de Janeiro, que arrebata e carrega milhares de pessoas. É como se fosse o galo da madrugada aqui do Rio de Janeiro, a perspectiva de mais de 1 milhão de pessoas no centro do Rio de Janeiro. Esse é um dos grandes blocos, um dos símbolos do Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, do ponto de vista da segurança, viu, cara? Sempre tem problema do cordão do Bola Preta, porque sempre tem oportunista, né? Quando tem muita gente, aquela aglomeração, as pessoas, enfim, acabam se divertindo, se alterando, aquelas que bebem um pouco mais, e acabam relaxando um pouco com o seu próprio eu, com o cuidar de si, né? Então, sempre tem batedor de carteira. Hoje em dia, ninguém mais rouba carteira. Quer saber de celular que tem... como é que eu posso dizer assim, tem saída no mercado paralelo, no mercado ilegal. E aí sempre tem algum tipo de delito, um tipo de crime. Então o policiamento está reforçado no cordão do Bola Preta, dessa vez até com a ajuda da Guarda Municipal, que aqui no Rio de Janeiro daqui a pouco vai entrar em uma nova fase. Já, o nosso prefeito bispo-prefeito Marcelo Crivella vai encaminhar à Câmara Municipal um projeto para que a Guarda Municipal ande armada com arma de fogo para atuar no dia a dia da cidade do Rio de Janeiro. Um projeto para lá de polêmico, mas o governo do estado está até gostando, porque como tem essa deficiência, esse déficit, essa carência de homens, a Guarda Municipal, que é uma guarda da cidade do Rio de Janeiro, de certa forma pode dar uma força, dar uma ajudada no dia a dia da cidade do Rio de Janeiro, meus amigos foliões.
Tá certo. Obrigada, Rodrigo Viga, que vai voltar ao longo da programação, atualizando as informações por lá. Quem sabe com novidades lá do Cordão da Bola Preta, e que realmente a gente tenha um carnaval seguro, apesar de todas as adversidades e previsões dizerem o contrário.
Exatamente. Eu estava conversando, para fechar, amigos, com o governador Luiz Fernando Pezão via redes sociais nesta sexta-feira e tal. Aquele, um papo informal. Eu falei, o governador, me dá uma boa notícia aí. Ele, você acha que eu tô no momento de dar boa notícia para alguém, rapaz? Eu vou é rezar.
Rezemos todos. Valeu, Vigar.
Bom dia, bom carnaval. O Aras, por favor, não exagere no bloco, por favor.
Não, vamos continuar aqui no bloco Unidos do Plantão. Um abraço, Rodrigo Viga, um abração.
Tá certo, grande abraço, bom carnaval para todos. Sempre com moderação, né?
Sem dúvida nenhuma.
9h33.
Repita.
9h33. Prefeito de São Paulo, João Dória, vai ao Anhembi ver os desfiles das escolas de samba e varre a avenida após tirar fotos com os garis.
O Tucano afirmou que o Carnaval de São Paulo está no mesmo nível do carioca.
Roubos de cargas, estupros e latrocínios avançam no estado de São Paulo no primeiro mês deste ano.
No mesmo período, a Secretaria de Segurança Pública também contabilizou o aumento dos furtos e dos roubos em geral.
Mau tempo e descaso da Eletropaulo voltam a atormentar inúmeros bairros da capital paulista e cidades do grande ABC com falta de luz.
Moradores relataram apagões por mais de 6 horas. A empresa foi incapaz de dar previsão de retorno da energia.
Chuva na cidade de São Paulo nesta sexta-feira mata uma pessoa, derruba muro e fecha o aeroporto de Congonhas por 2 horas.
A precipitação intensa no final da tarde causou alagamentos na capital paulista e transbordamento de córregos e rios.
Deputado do PMDB de Minas Gerais, que rompeu com Michel Temer, brada contra o governo no Carnaval baiano.
Fábio Ramalho disse ter sido responsável pela queda de Dilma e ameaçou fazer o mesmo com o presidente. Quem tem voto na Câmara sou eu, afirmou.
Relatório da FAB aponta problemas no aeródromo de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, perto do qual morreu o ministro do STF, Teori Zavascki.
Segundo o texto, pilotos coordenavam pousos e decolagens no aeroporto, sem um órgão de controle aéreo ou equipamentos de orientação.
Cientistas afirmam ter suprimido o vírus HIV do organismo de 5 pessoas.
No estudo, pesquisadores combinaram 2 novas vacinas experimentais com uma droga utilizada no tratamento de câncer.
Donald Trump radicaliza a guerra à mídia e exclui a CNN e o The New York Times de entrevista com o porta-voz da Casa Branca.
Os veículos sofrem represálias por constantes críticas ao presidente dos Estados Unidos.
9h35.
Repita.
9h35.
Vamos ouvir as informações sobre o Santos com o Zeca Cardoso.
Muito bom dia também para o ouvinte aqui deste Jornal da Manhã. Vamos falar do Santos, Santos que está em crise, não vence há 3 partidas no Campeonato Paulista, 2 derrotas dentro de casa na Vila Belmiro, 1 empate contra o Ituano. Na última quinta-feira, torcedores uniformizados invadiram o CT, não teve confusão com a segurança, foram recebidos pelo técnico Dorival Júnior para cobrar explicações sobre esta má fase do time. E nesta última sexta-feira, Ricardo Oliveira, capitão do grupo, capitão do time do Santos, que volta ao time titular neste sábado, falou com a imprensa e disse que não está nada satisfeito com a situação, tanto das cobranças da torcida, quanto do time dentro de campo.
Eu não posso estar feliz, tá? Eu não posso. Eu não tenho por que estar feliz com tudo isso que está acontecendo. Mas eu venho aqui para trabalhar. E sempre que eu venho aqui para trabalhar, eu nunca volto para casa com o sentimento de que eu poderia ter dado mais. Eu sei que eu deixo tudo e eu vou defender a toda custa, seja contra quem for, quem ficar diante de mim, fazer qualquer tipo de pergunta, eu vou defender esse time. Porque eu sei que nesse time existe trabalhadores, cara de caráter, amigos, e que juntos nós estamos remando. Talvez ainda faltou ganhar força, mas juntos a gente vai ganhar força. Daqui a pouco a gente sai dessa situação.
Tá aí a palavra de Ricardo Oliveira, que será titular neste sábado, confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto, 17 horas na Vila Belmiro. Provável time do Santos: Vladimir, Vitor Ferraz, Kleber, Yuri e Zeca, Leandro Donizete, Thiago Maia e Vitor Bueno, Bruno Henrique, Copete e, na frente, capitão do time, Ricardo Oliveira. Lucas Lima segue de fora, tem lesão no joelho, recebeu uma pancada, assim como Léo Cittadini também, lesão acusada no joelho, fica fora de combate. Renato continua também no estaleiro, mas quem está de volta é David Braz, recuperado de lesão, foi relacionado por Dorival Júnior e deve ser opção no banco de reserva. Falamos do Santos aqui no Jornal da Manhã.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
9h37.
Repita.
9h37.
Olha, já faz um tempinho que a gente está dizendo aqui da condição ruim para quem segue em direção ao interior, saindo de São Paulo ali pela Castelo Branco e, portanto, tentando acessar o interior para passar o carnaval fora do litoral e fora também da capital paulista. A gente vai conversar com o Alessandro Pereira, coordenador de tráfego da Via Oeste, para atualizar as informações pra gente aqui, ouvinte da Jovem Pan. Tudo bem, Alessandro? Bom dia.
Bom dia, Carolina. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Além do...
Prazer falar com vocês aí.
Prazer é todo nosso. Além do trânsito das pessoas mesmo, da quantidade de veículos, tem acidente no percurso?
Não, de momento a gente não tem nenhum acidente que prejudique a viagem do nosso motorista ao interior de São Paulo.
Então, o que a gente consegue ver? Tem alguns trechos, né, com pontos de parada.
Isso, Carolina. A rodovia Castelo Branco, nesse momento, ela apresenta algumas pontos de lentidão concentrados aqui, primeiro na região entre Barueri, Jandira e Itapevi, que fica aqui, vai desde o quilômetro 16 da rodovia até o 36 no sentido interior. E aí após ali a cidade de São Roque até a região de Itu, entre os quilômetros 55 e 79, o motorista também enfrenta lentidão no tráfego.
Bom, e tudo isso já era esperado, né?
Isso, já era esperado, né? O feriado de carnaval, ele por si só já gera uma demanda de tráfego bem acima do normal, né? Do cotidiano. E esse aqui, ele está realmente aí um pouco acima do que a gente sabe. A gente tem hoje aqui uma tendência ainda de aumento no tráfego. O pior horário da Castelo Branco hoje deve ficar entre as 11 e as 15. Então, o motorista que estiver nos ouvindo agora, tiver a possibilidade de planejar melhor a sua viagem, evitar Castelo Branco nesse horário e deixar para ir mais à tarde, com certeza ele vai vai ter uma condição de tráfego bem melhor do que está de momento.
E nem na hora do almoço deve dar uma aliviada?
Não, inclusive deve ser o nosso horário de maior concentração de veículos.
Uhum.
Entre 11 e 15 horas. A gente já está com uma tendência de crescimento e ela deve continuar dessa forma até as 15 horas.
Tempo bom por aí, Alessandro?
Chove em alguns pontos da rodovia, tem alguns pontos com pista molhada, são todos. Aí a gente já deixa também um alerta ao motorista que estiver viajando ou for viajar, estiver nos ouvindo nesse momento. Pista molhada requer mais atenção, né? Muita atenção com relação à distância segura, né? O tipo de acidente que mais ocorre no carnaval historicamente é a colisão traseira, né? É quando o motorista deixa de guardar a distância segura ao veículo da frente. E com chuva isso é possibilizado. Então, peço a todos os motoristas que estiverem nos ouvindo agora encontrar chuva pela frente e redobre a atenção, reduza gradativamente a velocidade. Dessa forma, ele vai ter um carnaval mais tranquilo com a família.
Alessandro Pereira, coordenador de tráfego da ViOeste, atualizando as informações aqui pra gente. Portanto, diferente, né, do que a gente observou na Ecovias, que a previsão era de que na hora do almoço desse uma melhorada para depois piorar à tarde. Aqui, para quem segue em direção ao interior pela Castelo, o trânsito vai ficar ruim até as 15, depois dá uma boa aliviada para quem segue mais à tarde em direção ao interior. Mas e nas outras estradas, Carlos Aros?
Pois é, vamos saber como está a situação pelo sistema Anchieta Imigrantes. Guilherme Amaral, qual que é a situação nesse momento?
Nada boa, viu, Carlos Aros? O motorista continua enfrentando sérios problemas para vir ao litoral, embora possa contar com a operação descida pelas duas pistas da Anchieta e pela pista nova da Imigrantes, a situação não é nada boa. Perdão. Pela Anchieta, nós temos lentidão do 22 ao 33 no trecho de Planalto, ali após a passagem do pedágio, e depois no trecho de Serra, tráfego intenso e alguns pontos de lentidão. Pela Imigrantes, a situação é bem mais complicada. O motorista começa a enfrentar a parada no quilômetro 16, vai assim até o 32, mais à frente enfrenta também tráfego lento do 40 ao 43. Pela Baixada, vários quilômetros de tráfego congestionado rumo ao Guarujá, pela rodovia Piaçaguera, e a mesma situação é observada pela Padre Manuel da Nóbrega, não só no trecho da Ecovias, como também após a curva do S em Praia Grande, no trecho administrado pelo Departamento de Estradas de Rodagem.
Olha, a gente tem que dar o destaque aqui para Fernão Dias, que piorou demais condição para quem vai em direção a Minas Gerais, viu? Trânsito travado praticamente desde a saída ali da Dutra, e vai. O motorista só volta a melhorar ali perto de Bragança, depois de Atibaia, inclusive. Então, praticamente a viagem inteira, para você que segue, por exemplo, Atibaia, vai pegar o trânsito ruim na direção do interior. A Dutra não está tão... Na região de Arujá tem redução de velocidade, depois, mais à frente, o motorista volta a reduzir já na proximidade ali de São José dos Campos, mas nada muito drástico, assim também acontece no sistema Ayrton Senna Carvalho Pinto. Outra estrada que está bem ruim, e acho que deve continuar também, é a Mogi Bertioga, desde a região de Mogi das Cruzes, vai assim até chegar a Rio Santos, e a Rio Santos também continua com problemas para você que segue em Bertioga, depois vai em direção a Boracéia. Até Boracéia, o trânsito vai bem complicado para quem segue em direção ao litoral norte.
9h43.
Repita.
9h43.
A gente vai falar agora, falamos mais cedo já sobre o volume, né? O número de bloquinhos hoje em São Paulo são 43. E espalhados por todas as regiões da cidade. Isso, claro, tem um reflexo no trânsito e a CET vem trabalhando para minimizar esses impactos, já que as pessoas continuam circulando pela cidade, mesmo com os bloqueios das ruas. Ontem à noite, por exemplo, no centro havia uma situação complicada por causa de alguns bloqueios para esses blocos. Hoje o dia promete, aliás, hoje, amanhã, segunda e terça-feira, dias complicados, né, Marcelo Matos?
Exatamente, Aros, Carol e ouvintes da Jovem Pan. Na semana passada nós também tivemos lá no Largo da Batata, região da Faria Lima, praticamente São Paulo foi tomada literalmente, ônibus ficaram parados no meio, né, dos blocos, carros também. E para falar um pouco sobre o esquema da CET, estamos em contato com o presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, João Otaviano. Muito bom dia, senhor.
Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan.
Presidente, qual que é a expectativa para hoje?
Olha, nós fizemos todo o plano operacional para todos os blocos, temos lá todas as áreas de contenção e fizemos uma operação junto com a Polícia Militar, que, aliás, diga-se de passagem, tem sido uma grande parceira, para a gente conseguir fazer a delimitação do perímetro e, caso haja uma extravasão do perímetro, nós vamos para um segundo perímetro para fazer a contenção com todos os desvios, para evitar justamente o que aconteceu no Largo da Batata, em que houve uma expansão sem um segundo perímetro de contenção.
Quantas pessoas hoje devem participar de bloquinhos de acordo com a estimativa da Prefeitura e levando em conta a estimativa que também foi errada, digamos assim, na semana passada, quando a gente teve 700 mil pessoas?
Na verdade, a semana passada foi a abertura do carnaval de rua, né? E esses blocos acabaram, através pelas redes sociais, levando um grupo muito maior do que eles haviam nos noticiado, né? Cada bloco nos dá uma informação, à Secretaria da Cultura, da expectativa de público que eles levam. E tem bloco que vai levar 500 pessoas, outros 1.000, até outros que vão com um número de perto de 100 mil pessoas. Então, para cada um desses blocos, nós temos um plano operacional. E na semana passada, as redes sociais e a ação dos próprios blocos acabou gerando um acréscimo muito maior de pessoas, né?
Sem dúvida, como o Carlos Aros tinha mencionado, né, as pessoas reclamaram assim, de uma falta de informação. Por exemplo, a pessoa entra no 9 de julho, o trânsito está até seguindo, mas aí chega um determinado momento, há o bloqueio.
E para onde ir, né?
A pessoa poderia ter sido informada antes, ou então o bloqueio ter sido feito antes, para a pessoa não entrar, por exemplo, na 9 de julho.
E o que fica como reclamação muitas vezes, presidente, é a sinalização, com o Marcelo destaca, em algumas vias antes. Não só dizer esta via estará bloqueada, mas uma sinalização para aquelas outras vias que vão levar até aquele bloqueio. Isso também está sendo revisto?
Também nós revimos isso, criando rotas alternativas com ponto de decisão antes da área de bloqueio, né? Nós estamos usando aí as faixas, aquelas carretas móveis com aquela informação, né? E de maneira que a gente consiga oferecer um ponto de decisão antes das áreas de bloqueio.
Me diz uma coisa, quais são os principais blocos hoje que devem chamar mais público e, portanto, que a gente já deva pensar no nosso trajeto aí e repensar para não passar por eles?
Olha, os blocos que estão na região do centro, a região de Pinheiros tem menos do que a semana passada, mas fundamentalmente eu diria a você que a região do centro hoje é que vai nos dar mais atenção, viu?
Lá na São João, né?
Isso, exatamente.
Agora, presidente, também quando foi montado esse esquema do carnaval, né, os proprietários de bares, restaurantes também fizeram um acordo com a prefeitura para fechar mais cedo, para que possa, de fato, haver a dispersão. Porque os blocos, a Carol e o Aras estão falando bloquinhos, são blocões, são gigantes, né? E aí, de fato, aí há a dispersão. A pessoa vai para o bar, continua bebendo, aí não acaba nunca, né?
Que é o que acontece na Vila Madalena.
Na Vila Madalena, né? Quer dizer, está sendo seguido isso? Os bares e restaurantes estão cumprindo esse acordo?
Olha, estão sim. Eu quero ressaltar o trabalho lá da Prefeitura Regional de Pinheiros, em especial lá na Vila Madalena. O Paulo Matias foi em todas as áreas, levou uma carta explicando toda essa operação e pedindo a colaboração, né? Então, vocês viram que na semana passada, na Vila Madalena, a coisa funcionou bem. Houve uma solidariedade, porque vocês têm razão, exatamente isso que vocês falaram. Se vai para a dispersão e você tem alguma outra atratividade lá, eles não vão embora. E fica aí mantendo aquela coisa sem fim, né? E você precisa ter, inclusive, respeito aos moradores do entorno, que também têm o direito lá à sua privacidade, enfim, à tranquilidade do seu lar, né?
Presidente da CT, João Otaviano, muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan, no Jornal da Manhã. Espero que o esquema montado seja eficiente, que as pessoas possam se divertir. Afinal, o carnaval é uma marca da cultura brasileira mesmo. São Paulo vai ganhando um dinamismo absurdo, impressionante mesmo em relação aos blocos que caíram no gosto do paulistano. São manifestações até democráticas, as pessoas vão para a rua. Que tudo dê certo, então, presidente, e a gente volta a conversar ao longo desse carnaval. Muito bom dia, senhor.
Muito bom dia, obrigado pela oportunidade da Jovem Pan e da gente informar o cidadão de São Paulo sobre toda essa operação. Muito obrigado.
9h49.
Repita.
9h49.
Viaje pelos sabores de Portugal no restaurante A Bela Sintra. Um menu criado especialmente para o clima ameno da estação. Com pratos como robalo fresco braseado com purê de batata e aspargos e molho com pimenta rosa. Restaurante A Bela Sintra. Reservas pelo telefone 3891 1090. 3891 1090. Rua Bela Sintra, 2325, no Jardim Paulista.
Diga, José Maria Trindade.
Pois não. Olha, exatamente neste clima de carnaval que o presidente Michel Temer aproveitou para dar um acerto na sua representação no Congresso Nacional. A base de apoio não foi só a confirmação do deputado Osmar Serralho para o Ministério da Justiça. Ele tirou o líder do governo na Câmara, deputado André Moura, do PSC, e aí indicou e já confirmou oficialmente o nome do líder do PP, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que passa a ser o novo líder do governo na Câmara. Atendeu uma solicitação do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. E para acalmar ainda mais o PMDB, nomeou um cargo novo, o deputado Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, para o líder do governo no Congresso, ou seja, líder da maioria no Congresso Nacional. Olha, o PMDB estava irritado porque não participava das decisões políticas do governo e ainda estava ressentido porque o PSDB tomou articulação política. O ministro, ex-líder do PSDB, Antônio Embaçaí, é que comanda as nomeações e também as estratégias políticas do governo. O PMDB queria participar deste grupo do Palácio. De Brasília, José Maria Trindade.
9h52.
Repita.
9h52.
Chamado de Tiago Muniz, acompanhando o prefeito da cidade de São Paulo. Bom dia, Tiago.
Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. Eu falo nesse momento do Grajaú, na zona sul de São Paulo, Avenida Dona Belmira Marinho, onde o prefeito João Dória Júnior cumpre a agenda na manhã de hoje. Ele participou de mais uma etapa do programa SP Cidade Linda. E ele, enquanto cortava o gramado da Avenida Belmira Marinho, ele foi abordado por um grupo de manifestantes de moradia. Eles pertencem a uma ocupação aqui da área, ocupação aristocrata, segundo eles. Eles fizeram com que o prefeito parasse aqui a agenda que ele estava e agora ele conversa com os manifestantes. Não é um momento necessariamente tenso, mas um grupo de aproximadamente 20 pessoas veio aqui com faixas, com reivindicações e eles com gritos, porque o prefeito ouviu esses gritos, parou o que estava fazendo e agora conversa com esses manifestantes. Essa é mais uma etapa desse mutirão de limpeza que o prefeito faz aqui nas ruas e a gente continua acompanhando. A Avenida Belmira Marim tem uma faixa interditada no sentido bairro por causa dessa operação de limpeza e o prefeito parou agora, segue aqui conversando com esses manifestantes de movimentos de moradia. Carolina, tá.
Obrigado, Tiago Muniz. E o preço pago pela erva mate sofre grande queda e preocupa os produtores. Ellen Brown.
Uma chamarra, uma fogueira, uma chinoca, uma chaleira, uma saudade, um mate amargo e a pionada repassando o trago.
A bebida é marca dos gaúchos. Onde você vê um, lá está a cuia com chimarrão. Mas os produtores da erva mate, essa que a gente usa para fazer o chimarrão, andam preocupados e reclamando. É que, segundo eles, se em 2014 o preço pago pela arroba do produto chegou a R$ 18,00. Agora, tem agricultor recebendo R$ 8,00 pela mesma arroba do produto. Como consequência, tem produtor até arrancando os pés da erva mate. Assistente técnico regional de recursos naturais da Emater Gaúcha, Ilvandro Barreto de Melo, reconhece que houve uma redução no valor pago ao produtor. A questão, segundo ele, é que o valor anormal, na verdade, foi aquele que era pago entre os anos de 2012 e 2014, quando a escassez de produção levou ao aumento dos preços da erva mate. Agora, então, o que estaríamos vendo é um retorno à normalidade. Portanto, a tendência é de estabilidade neste preço de agora.
Na verdade, nós temos uma contribuição climática boa para a produção, está chovendo com frequência, então há esse incremento natural pelo favorecimento das condições climáticas, até porque em função desse preço que ocorreu ali em 2011, 2012, houve um incremento, um incremento aí ao redor aí de 7 a 8 mil hectares que foram plantados. E essas 7 e 8 mil hectares que foram plantadas ali em 2012, 2013, 2014, elas não entraram ainda em processo de produção. Então, são áreas que vão entrar a partir do ano que vem, vão entrar no processo produtivo e vai o quê? Vai ampliar ainda mais a produção. E, em consequência disso, a tendência de preço a médio, a curto e médio prazo, é estabilizar no que está.
Industrialista e produtor, Alfeu Estrapasson reconhece o momento delicado, sobretudo para os pequenos e médios produtores. Ele explica que, justamente por causa disso, eles querem agora estimular o consumo da erva mate, fazendo com que o produto deixe de ser uma exclusividade de gaúcho.
O que nós precisamos hoje? É fazer com que aumente o consumo. E para isso o setor vem se organizando há tempo. Criamos a Câmara Setorial Nacional da Erva Mate, criamos o Instituto Brasileiro da Erva Mate para buscar novas opções, né, de se aumentar o consumo tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Então esse é o grande desafio. Mas isso são políticas que demoram anos para dar resultado. Nesse momento nós estamos com um excedente de matéria-prima, retração de consumo e, consequentemente, baixa de preço.
A erva mate também é produzida em Santa Catarina e no Paraná. O chimarrão, uma das bebidas que é feita com ela, é típico ainda no Uruguai e na Argentina. Mas para aumentar o consumo, as ervateiras, empresas que preparam e embalam a erva para venda, apostam na criação de novos produtos.
Outros produtos à base de erva mate. O tererê é um produto que a bebida é o mate gelado. Está crescendo muito o consumo de tererê no Brasil todo. Então, o desafio do setor é isso, é aumentar consumo e, com isso, fazer com que essa produção toda que tem disponível hoje nos três estados produtores, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, possa se dar vazão.
Atualmente, há 14 mil pequenos e médios produtores de erva mate no Rio Grande do Sul.
Uma chamarra, uma fogueira, uma chinoca, uma chaleira, uma saudade, um mate amargo, e a pionada repassando o trago.
Nove horas e 57 minutos.
Repita.
9h57.
Ponto final nesta edição do Jornal da Manhã, neste sábado, 25 de fevereiro de 2017. Sábado de carnaval, Carolina Ercolim. Um dia cheio para os foliões em todo o Brasil.
A gente lembra, portanto, que tem 43 bloquinhos para acontecer, para andar aí pelas ruas e avenidas.
Bloquinhos e blocões, e como blocões, lembrou mais cedo Marcelo como... Matos.
Exatamente.
Blocões, né, agora.
E a gente orienta você, antes de sair de casa, dar uma olhadinha no site da CET, ouvir a Jovem Pan, que a gente vai dando os melhores caminhos aí para você não ficar parado no congestionamento. Amanhã também tem mais 33 e também tem amanhã Jornal da Manhã.
Amanhã, a partir das 6 horas, Jornal da Manhã. Diga, Marcelo.
É, lembrar que o banco vai ficar fechado, mas na quarta-feira de cinzas ele abre. Então, folião, não adianta fugir do banco. Não,
é verdade. Mas
porque a conta vai chegar.
A conta chega. O pessoal diz que na sexta-feira, 5h30 da tarde, está decretado o final da crise no Brasil. A crise retoma a quarta-feira ao meio-dia.
Mas
então
volta.
É isso. As pessoas aproveitam para esquecer, porque também faz parte, a brincadeira faz parte, mas é claro, sem os excessos e a recomendação para muito cuidado nas rodovias, para não fazer aquela mistura perigosa do álcool e da direção. Esse é o alerta que as concessionárias todas têm feito, mais do que repetidamente é muito justo dizer isso, que as pessoas tomem cuidado. Também a orientação para que evitem os congestionamentos, a Jovem Pan vai informar e prestar serviço durante todo o carnaval. Vamos trazer para você as informações com os nossos repórteres em todos os lugares, mostrando o que está acontecendo e você, claro, continua sempre muito bem informado. Vale só fazer um registro, hoje tem futebol a partir das 4h30 da tarde, a rodada do Campeonato Paulista, com a cobertura do Departamento de Esportes da Jovem Pan, e na sequência vem a transmissão da segunda noite de desfiles do Carnaval de São Paulo. Ponto final nesta edição do Jornal da Manhã. Um bom sábado para você, um excelente carnaval. Até mais, Carol.
Até.